난 쇼댓기를요.
빈빈지즈 é uma temporada de aventuras, mistérios e lutas desafiadoras. O Khan Show voltou e iremos acompanhar o retorno de Dio em uma jornada que irá alterar o nosso futuro. Após viajarmos no tempo e declararmos guerra contra o destino, a luta final se aproxima. Apertem os cintos e segurem seus chapéus, pois começa aqui o episódio de hoje.
Alô, usuários de stand! Estamos de volta com a nossa temporada de Jojo, ícone deste podcast, onde continuamos a saga de Hirohiko Araki na terceira parte, Stardust Crusaders.
E antes de partirmos, estamos aqui com nossas convidadas, retornando com força total, Carol Tomé e Nath Misaki.
Ai, trancas. Assim, pelo amor de todos os deuses do Sol, Horus, Apolo, Jesus Cristo também, que é uma entidade solar, Araki, eu não aguento mais.
Agiliza, mano. Tá bom, vamos. Esta reunião podia ter sido um e-mail. Vamos lá.
Olá, Cancans. E eu vou confessar, assim, que eu nem lembrava. Eu lembrava do episódio, da primeira vez que eu assisti. Mas eu acho que deve ter sido já naquela leva que eu assistia, tipo, deixava tocando e ia fazer qualquer coisa. Porque eu nem lembrava o que tinha acontecido no episódio. Eu falava assim, como é que eles vencem esse cara mesmo? Tipo, putz, não lembro. Ah, beleza, vamos nessa aqui.
E é com esse famoso confia, a vida é assim mesmo, que a gente segue, então, pra sinopse.
Episódio 10, O Sol. A próxima etapa da viagem é cruzar o deserto da Arábia. Mas um caloroso stand bloqueia o caminho dos Crusaders. Vamos lá, Carol, já sabemos, você está cansada. Mas diga para a gente o que você achou desse episódio.
Eu tô cansada de reclamar que eu tô cansada, entendeu? Eu tô me sentindo os próprios Crusaders aqui na cidade de São Paulo, passando por um calor infernal. Tudo bem que nessa gravação, no dia que ela tá acontecendo, a gente não tá no calor verão. Mas a gente tá passando por um calor infernal e eu tô, tipo, só o Polnareff olhando pro medidor de temperatura e vendo que tá aumentando. 40 graus, 60 graus.
70 eu venho do Rio de Janeiro na onda de calor, tipo, nossa.
É, eu assim.
Igualzinho.
Tipo, Rio 40 graus é fresco, sabe? Assim, agora a gente tá numa onda assim. Terrível. E assim, o episódio não tem muita graça, né? Porque tudo aquilo que a gente já viu em todos os outros episódios. É eles derrotando alguém, uma vez só. É a xenofobia, tipo, aquele lance do Joseph trocar um carro caríssimo por 4 camelos e 2 negócios de água. E falar, porque aqui no deserto, eles não aceitam cheque ou dinheiro. É o escambo, a modalidade de troca.
Deixa comigo. Conheço esses bichos muito bem. Te ensino a montar. Você só precisa relaxar e aproveitar.
Vocês querem comprar camelos? Eu posso até vender, mas eles custam caro. E é difícil de cuidar.
Nós estamos em uma situação de vida ou morte. Precisamos deles a qualquer custo. O senhor aceitaria aquele carro como pagamento?
Olha, senhor, é muita generosidade sua.
Generosidade até demais, senhor Joestar. O carro acabou de sair da concessionária.
Nessa aí, ele foi muito, muito estrangeiro. Do tipo, eu sei andar de camelo porque eu vou assistir um filme 3 vezes. E é um filme longo.
Eu vi o Horus da Arábia 3 vezes.
Ele dormiu ainda 2 vezes.
Mesmo que ele tenha dormido. Ele falou, não, é muito simples, Polnareff. Olha, vou te ensinar. Faz o bicho baixar. E aí você sobe em cima dele. E aí eu, tipo, é isso. Sem preparação alguma, nem nada. E é, tipo, o que eles têm feito a viagem toda, né? Eu achei engraçado o Jotaro virar e falar, eu não vou subir num avião com você. Você já teve 3 acidentes.
Ele é o Celso Portioli do rolê, tá ligado?
A porque ele fala medo. Assim, eu sou habilitado. Eu sou habilitado pra pilotar esse tipo de avião. Como só vamos estar nós, não tem problema, né? Porque o nosso medo era com outras pessoas. Como somos só nós, nós
se morrer
podemos.
Só a gente, aí, tá bom.
Tudo bem. Aí o Jotaro, ele faz umas coisas insanas, né? Porque ele, tipo, ele é um personagem insano. Ele faz coisas insanas, mas subir no avião com o avô dele, ele não topa. Ele fala, não dá, não tem como.
Limites.
E aí, a gente tem esse episódio todo, e aí o sol, aí eles olham 8 da noite, oh meu Deus, esse sol do caramba, como
tá
é
calor
que
até de noite.
Calor até de noite.
Pariu. Calor até de noite.
Calor até de noite, versão de hoje. E aí tem eles coringando ao vivo também, que aquele momento, aí eu falei, gente, é isso, acabou. Não tem como, eles vão ser perdidos pela loucura, porque eles começam... E não, eu não entendi... Por que que eles riram tanto? Sabe, assim, eu acho que foi só doideira do calor mesmo. Porque eles riram e o etarismo acontecendo nesse episódio. Porque só o velho não entendeu o que tava acontecendo. Aí ficou os três jovens rindo da cara dele. E ainda tipo, ai, como você é burro, você não entende as coisas. Ninguém explicou nada pro velho. Ele lá, depois de ter gastado milhões num carro, tá pagando essa viagem pra todo mundo. E aí eles ficam rindo do velho. E nessa vez, eu juro que eu tava reclamando que o Araki tava preguiçoso com outras cartas, mas essa, ele não deu nenhum nome desse cara. Esse cara não tem nenhum nome, ele não tem nenhuma fala, é só o sol lá em cima e ele anda num negócio que tem ar condicionado com espelho. Então, minhas conclusões é, tipo, mais um episódio. Passamos. Podemos ir para o próximo. Agora a consideração de vocês. É isso, passando. Mas, pronto, Araki, fez mais uma carta. Vamos.
Bom, eu achei que esse episódio foi um episódio centrado no Joseph, né? Eu senti um tom, assim, de viagem de vô. Sabe? Ele é literalmente vô, né, do Jotaro. Mas, assim, é aquela coisa assim, nossa, deixa eu mostrar pra você o meu conhecimento. E se fudendo em tudo,
né,
que ele tenta fazer. Então, tipo, ele vai lá, tenta fazer aula de camelo e se ferra, o camelo bate nele pra ele conseguir mostrar. Aí ele fala, não, eu vi aqui no filme. E, tipo, a cara dos três, olhando pro Joseph, tentando se fazer de bonzão ali, foi impagável. Então, assim, pra mim, esse episódio, ele foi muito mais pra essa etapa do que, de fato, pelo stand, né? Mas eu lembro da primeira vez que eu assisti, né? Que não tinha spoiler nenhum e tal. Eu falava assim, putz, esse stand é muito foda. Porque assim, vai cozinhar eles. Praticamente derreteu um escorpião lá, tipo, um bicho do
Thanos
deserto.
No escorpião. Uf, só assumiu.
Pois é. Não, e ainda o stand, ele joga meteoros pegando fogo e tal. Eu falei, cara, esse stand aqui é muito bizarro, é muito difícil. Como é que eles vão vencer?
E ele mira na água, né? Nas coisas pra eles ficarem sem água também. E tem uma distância grande, né, do próprio sol, porque o Kakyoin vai com o Hierofante, né, tentando, e aí ele vai contando,
chega.
Não chega nunca, do nada começa os meteoros, e aí vai pegando nele, e aí...
Mais um Emerald Splash inútil. Mais um.
Pra variar.
Nosso recorde é de 0 dias sem um Emerald Splash inútil.
Aliás, né, o Jotaro, de novo, só preocupado ali com o Kakyoin, né? Tipo...
xingando o vô dele.
Não,
nossa,
você não vai se machucar e tal. Mas assim, teve algumas coisas que eu gostei bastante desse episódio. Foi o oh shit.
Oh shit!
Oh my god.
Oh my god!
Todos os japoneses. Oh shit!
Aliás, assim, um outro ponto que acho que é interessante. A gente tem quase todos os episódios até então estão sendo centrados sempre em coisas de terror e tal. E esse episódio quebrou, né? Tipo, não tem uma... Ou pelo menos eu não conheço uma história de terror, um filme de terror.
Eu acho o calor aterrorizante, porém...
eu também.
Exatamente. Mas o calor em si é aterrorizante.
Ainda mais depois dessas ondas de calor aqui, eu tô assim, tipo, meu Deus. Você tava... tipo, 40 graus aqui em São Paulo e já tava insuportável, imagina 70.
E o Jotaro usando o casaco de lã, não esquece.
Ele, vou fazer um buraco pra gente se enfiar. Aí ele, ora, 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 ora. E eles fazem um buraco pra ficar embaixo.
Ele podia ter feito um buraco maior, né?
Buraco maior ele faz no Kakyoin, vamos.
Ele ia perder a chance de ficar coladinho com o Kakyoin embaixo no buraco? Não ia, né? Ah, ele aproveita todas as oportunidades que ele tem. Você pode ver, toda vez que eles entram no carro, ele só senta do lado do Kakyoin. Quando ele divide o quarto, ele só divide o quarto com o Kakyoin. Quando é pra se enfiar
é
no buraco,
eles estão
ele
ficar
perto do Kakyoin. É porque eles são estudantes. E os estudantes.
Quem, né, se aproveita de oportunidade também é o Polnareff, né? Que ele fica lá chavecando a mina na concessionária, que tá mais preocupado com outra coisa do que chavecar um maluco, tipo. Ah, eu tô
tá
aqui
bom,
financiando.
Senhor,
você
vai comprar o carro.
Mas eu acho assim que o Araki. Enfim, acho que é um padrão de Jojo, né? Você não vai ter muitos vilões assim sendo enfrentados de um jeito mais clássico, digamos assim, né? Tipo, porradeiro e tudo mais. Ou ele tá aguardando o explodiu, não sei. Assim, acho que quando parecia realmente que tava tudo perdido, tipo, que eles iam morrer, estavam praticamente ali, enlouquecidos pelo calor. Aí, de repente, tipo, tá, o jeito de enfrentar vai ter sido, tipo, jogar uma pedra na cabeça do cara e pronto, acabou. É isso. Até o Joseph ficou espantado e falou assim, ué, já enfrentamos? Já
teve? Mas já eu tenho uma teoria que isso, na real, é um artífice de roteiro pro Joseph representar a tua frustração, ouvinte, ou espectador, pra com a resolução do episódio. Que até então a gente tá, tipo, beleza, como que a gente vai derrotar esse filho da puta? E aí, tipo, quando eles simplesmente derrotam, aí o Joseph fica, o quê? Acabou? E você também, tipo, o quê? Acabou?
Eu tenho pra mim que mangaka é tudo explorado, né? Porque, obviamente, é tudo explorado.
Ah, o Araki não é não. Esse filho da puta lança um capítulo a cada 3 meses.
Mangaka não tá muito... Não, Felipe, se o Araki trabalhou muito pra conseguir lançar um capítulo a cada 3 meses, foi porque ele já foi muito explorado. Então, a gente deixa, né? Porque nem todo mundo é, e pode ser, Hirohiko Araki. Nem todo mundo cria um Jojo e fica milionário.
Ninguém tem fazer a exposição no Louvre do seu mangá, tá ligado?
A gente isso tá verdade, falando verdade. Da categoria toda. E aí, pra mim, eu tenho que, como a categoria toda é explorada, o Araki só virou e falou... Ah, essa semana, né? Mais um capítulo que eu tenho que lançar, mais um negócio. Vou fazer qualquer coisa aí, porque meu braço tá cansado, tô com tendinite, não tô muito bem, tem que inserir a carta e acabou. É a minha teoria, assim.
Olha, faz um certo sentido, porque na época, o Araki ainda tava no selo da Shonen Jump, que é o que mais explora, né, os autores. Então, realmente faz sentido. E nesse caso, então, eu vou defender o Araki. Se ele quisesse fazer um episódio só com pauzinho e bolinha, eu ia apoiar.
Paga adicional
pode,
de
pode até ser um stand que transforma todo mundo em boneco palito.
Porra, isso ia ser muito genial.
Isso ia ser foda.
Mano,
isso
não.
Isso ia ser foda. Imagina stand se 2D. O estilo da animação muda, porque o stand muda o estilo da animação. Porra. E aí a pessoa... Isso ia ser foda.
Melhor desculpa.
Nossa, bicho. Não, sério. Joe, assim, cadê? David Productions. Se vocês um dia precisarem fazer... Um episódio baixo orçamento, fala pro Araki inventar um stand que muda a animação. Muda a animação e quebra a quarta parede.
É que nem naquele episódio do especial dos Padrinhos Mágicos, em que tem o controle da TV, que eles ficam passando por vários canais, e aí tem o canal de luta de anime também, então...
Porra, esse episódio era foda, bicho. Esse episódio era foda.
Aqui estamos, um mundo super violento de Mahomushi.
Mas como um lugar tão pequitito e adorável pode ser super violento? Devia prestar mais atenção no que eu falo.
Mas eu queria fazer uma reclamação. Uma reclamação de tradução que... Eu não sei se foi tradução ou foi o Araki que vacilou. Não é um camelo, é um dromedário, porra.
Ah, é verdade.
É verdade, tem uma curcoma só.
Canchou é biologia. Canchou.
Exato.
De...
Eu fiquei um bom tempo, tipo, não, pô, eu não tô errado. É um dromedário, não é um camelo.
Qual que é a diferença de um camelo pra um dromedário, Felipe? Me eduque.
Mais uma corcova. Camelo tem duas, dromedário tem uma só. Então, se tem uma corcova só, que é o caso dos bichos do anime, é um dromedário.
Que são um dromedário.
Exatamente, essa é a principal diferença.
É, eu acho que foi, tipo, provavelmente deve ter sido uma tradução, porque eles falam rakudá. E eu acho que em japonês deve ser tanto pra camelo quanto pra dromedário. E aí, a tradução fica, tipo, camel. Em inglês, então... Se eles traduziram no inglês, veio camelo.
Inclusive, o camelo do cigarro camel é um dromedário, na verdade.
Olha lá.
É verdade. Aí,
caralho.
Só pra manter aqui o track record, nesse episódio tivemos, de novo, fetiche de língua do Araki, porque o melhor protetor solar é a saliva.
Ah, não é a saliva do...
É, não. Que...
Do dromedário, quer dizer, não.
E você pega aquele frame fora de contexto do Joseph todo cagado na cara, você fica... Não.
É um ótimo protetor solar, você fala... Não,
é o protetor solar.
O fantasma do Caesar apareceu aí e jogou um...
Você não fala dele que eu fico emocionada.
Não profana a imagem
viúva.
Dele.
Ó, você não fala dele que eu sou viúva, tá? Eles só não são casados até hoje porque a homofobia existe, a baixa homofobia. É a mesma coisa com o Avidal também, de onde muito homofóbico.
Eu tenho uma outra reclamação desse episódio. Eu gosto do episódio, na real, mas eu tenho duas reclamações com ele.
Ô, Felipe, eu tenho várias reclamações.
Não, a minha outra reclamação, na verdade, é que eu não consegui achar na trilha sonora original do anime a música que toca quando passa do Ed Break, que é quando eles se escondem atrás, porque a música é muito foda, a música é simplesmente incrível e não tá no álbum da temporada. Eu acho isso um crime, fica o registro aqui.
Vou tentar achar, e se eu achar, vai estar tocando nesse momento.
Mas o meu parecer sobre o episódio, justamente por eu gostar dele, é muito breve e muito curto. Eu gosto justamente dessa dinâmica de viagem de tiozão, de ser um episódio meio, tipo, não vai acontecer nada e da loucura no final. Assim.
Sessão da tarde.
Eu acho muito da hora esse negócio de, tipo, um cara muito poderoso, muito foda, não sei o quê. Mas pra derrotar ele, na real, é muito manjado, muito fácil. E, tipo, a fraqueza se esconde através da super força, sabe? E eu queria também só dar o detalhe de que no minuto 13:47 do anime, entra no enquadramento a pedra espelhada. Então, pra vocês verem que já estava lá.
Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Minami no shima wa atake pineapple pura atama poka poka arroba ka.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar JSafio.
Vem se divertir com a gente no JSafio!
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
Bom, acho que tá na hora de eu fazer os meus apontamentos desse episódio. Acho que eu gostei muito que eles brincam com a questão da loucura antes deles começarem a rir, que é aquela cena de, tipo, você não sabe como que eles vão derrotar e o sol tá ficando cada vez mais forte e começa aquela coisa mais psicodélica dele girar e a imagem de todos girar e ficar colorido, psicodélico, e de repente corta pra cena do deserto e um silêncio, assim, em breve a música acaba e fica um silêncio, assim, estático. Eu achei um momento de clímax muito legal, de tipo, meu Deus, é um stand muito forte, o que será que vai acontecer agora? Mas o que eu quero dizer é que nesse episódio, uma coisa que me chamou muita atenção, porque agora que a gente tá discutindo sobre as cartas do tarô, e esse episódio, como a Nath bem falou, é um episódio que foca muito mais no Joseph, esse é um episódio sobre uma decadência do Joseph, e eu quero dizer isso, em que sentido? Ele não tá tão sagaz quanto antigamente. É uma chamada pra gente e pro Joseph que ele precisa começar a lidar com a velhice dele. Ele tá envelhecendo, ele não tá tão ágil quanto antes. E quando a gente para analisar a carta do Eremita, a gente fala muito sobre o conhecimento interno, sobre ser comedido, ser, sabe, muito introspectivo. E a gente vê que quando o desespero bate, o Joseph, ele ainda tem essa característica de tipo, ah, Jotaro, se acalme. Nesses momentos mais críticos é que você precisa parar e pensar, mas você vê que ele é o único que tá tentando fazer alguma coisa e ele não consegue. E assim, eu acho que eles colocam isso de maneira até meio cômica, que não fica tão aparente, que é quando ele vai fazer com o camelo, que ele não consegue puxar o camelo, sabe? Ele é o único que não entende o que tá acontecendo quando descobre um stand que tá com espelho, sabe? Eu senti essa defasagem do Joseph, de que ele está envelhecendo. E aí eu digo mais, no começo, no episódio 2 que a gente falou do Eremita, a gente já chegou na conclusão de que isso ia ter que ser uma viagem e que o Joseph vai ter que aprender a se apoiar nos outros. Tá, é uma viagem que ele vai ter que parar de ser tão introspectivo, se apoiar nos outros pra conseguir avançar nessa jornada. E aí eu acho que ele tá falhando em ser comedido, porque ele tá ficando em desesperado, ele tá percebendo que ele não tá tão sagaz quanto antigamente, e aí ele falha em ser muito centrado, muito comedido, que faz com que ele fique inverso aos valores da carta. E aí a gente viu que nos outros episódios, alguns vilões, eles são até que inversos da própria carta, o que demonstra essa desconexão entre eles conseguirem usar os poderes deles e tudo mais. Então, existe um desespero dentro do Joseph, que eu fiquei até preocupado, de, tipo, cara, ele tá envelhecendo, ele não tá percebendo, mas ele tá ficando velho, ele não tá conseguindo mais acompanhar a jornada.
E não é só ele ficando velho, né? É uma questão também, que aí eu vejo, que é a gente associa muito a nossa vida com utilidade. Então, a gente tem essa lógica capitalista, né? Tipo, trabalho, você só é útil, você tem que produzir. E o stand dele não é útil nesse sentido. Ele não produz pro grupo uma resposta rápida, uma coisa rápida. Ele precisa, e é novamente esse ponto que você citou, ele precisa da ajuda. Por exemplo, ele precisa de uma televisão, ele precisa de uma câmera. Ele precisa de algo pra usar o stand dele. E ele, tipo, fica forçando a mente dele, ou ele fica irritado, né, nesse momento, porque ele não consegue. Tipo, ah, eu não consigo nem usar o meu stand, eu não consigo pensar, tá todo mundo vendo o espelho, eu fui a única pessoa que não vi. E essa forma que a Nath falou também, de que, e aí ele usa muito do humor. Ah, eu sou, tipo, o cara legal, e eu sou todo bonzão, e eu, tipo, eu pago tudo. E aí ele sempre gosta de trazer alguma curiosidade, que, tipo, às vezes não é nada a ver um negócio, é só uma curiosidade, assim, que ele traz, só que, tipo, não necessariamente precisava daquilo. E eu acho que é muito desse lugar, né, dessa ótica de que ele precisa aprender que o tempo mudou, que, tipo... E eu acho também que é uma questão narrativa interessante, porque a gente precisa ver também que ele não é o protagonista dessa história. Tipo, a gente tem um apego emocional com ele, a gente tem um apego narrativo quando ele faz alguma coisa, e aí você faz uma piada. Quando ele fala, nossa, tem muitos tempos que eu não faço isso, aí ele usa o Ramon, e aí você fica, tipo, com essa memória afetiva, é legal. Mas essa história não é sobre ele. Essa história é sobre o Jotaro, e é sobre a coisa do Jotaro, e às vezes eu sinto isso, que às vezes o Jotaro ele fica mais, e é uma coisa do personagem, que é um personagem mais quieto, mais introvertido, mas ele fica de foco. E o Joseph, como é muito solar, muito extrovertido, ele fica assim pra frente, só que ele tem que dar um passo pra trás, porque quem resolveu? O Jotaro, mesmo que o episódio seja focado nele, quem resolveu? O Jotaro, porque o anime é sobre ele, a história é sobre ele, é a narrativa dele, é a vez dele, enquanto personagem, enquanto, né, tanto que é tipo assim, ah, Jotaro, você não quer dar uma olhada no, tem aquela cena, né, você não quer dar uma olhada no ambiente, quando o Kakyoin fala que tá sendo observado, e aí ele pega o óculos e olha, porque, tipo, é essa coisa que ele tem, que o Joseph já não tem mais, né, e é tipo, é isso, lidar com a velhice, e lidar com você não ser mais o protagonista daquela história, nesse caso, uma história literalmente, né.
E aí eu acho que quando você puxa essa máscara da comédia, de como eles botam o Joseph nesse episódio, é até meio triste, né, porque eu fico pensando, poxa, já foi a hora dele, sabe, já foi o estrelato dele.
Mas eu acho que não devia ser triste, e eu acho que é uma concepção muito nossa também, e eu falo por mim, eu tenho muito medo de envelhecer. Isso é uma coisa que eu trato na terapia. Eu tenho muito medo de envelhecer, porque, por exemplo, a minha avó tem Alzheimer. Então, eu tenho muito medo de chegar numa fase da minha vida e eu não ter mais consciência sobre mim. Tipo, eu não lembrar se eu comi, eu não lembrar se eu tomei banho, eu não lembrar se eu fazia as coisas. E aí, eu entendo a velhice como, tipo, um processo. Então, tipo, ah, você pode ter Alzheimer, mas se você treinar a sua mente e várias outras coisas, ou, tipo, cuidar melhor do meu corpo, outras coisas assim, que a gente pode fazer quando a gente é mais consciente. Porque eu acho que as gerações passadas, elas não eram muito conscientes sobre o que é envelhecer de fato, o que é envelhecer com qualidade. E aí, a gente abre muito essa questão pra, tipo, por exemplo, aposentadoria no Brasil, ou outras coisas sobre discussão sobre envelhecimento, mas é tipo isso, a gente vive numa sociedade em que a gente não considera pessoas idosas como gente porque elas não são úteis, então elas não produzem mais. E aí a gente critica essa coisa de, nossa, a gente trabalha pra caramba pra sustentar os aposentados. Ou, tipo, por exemplo, eu gosto muito da cultura coreana e tal, mas só que, tipo, a forma como eles lidam com os idosos, pra mim, é uma forma muito dolorosa, que a gente também vê no Japão, né? Que é, tipo, eles têm filhos pra que os filhos deles sejam bem-sucedidos, pra que os filhos deles sustentem eles até eles morrerem, porque eles não têm aposentadoria, eles têm que trabalhar em trabalhos do tipo, poxa, que são trabalhos que um idoso não deveria fazer, né? O idoso já deveria estar, tipo, ou aposentado, ou se ele quiser trabalhar, nem que ele, tipo, por escolha dele, nem que ele faça um trabalho que não seja tão desgastante quanto o corpo, mas ele ele continua fazendo. E aí a gente tem essa visão muito de dó, né? Tipo, da velhice. Ou, ah, é porque a gente tá muito acostumado com o Joseph, que é inteligente, que é sagaz, que é, tipo, todo gostosão, todo bonzão. E aí a gente fica, nossa, que pena, né? Agora é a vez do Jotaro e não sei o quê. Só que é isso, é tipo, a gente vê, e ele mesmo vendo, né? Essa questão de que ele pode ajudar de outras formas. Ele pode, tipo, mudar de outras formas. E ele ser mais velho, às vezes, é essa questão, né? De, tipo, a gente olhar também com essa questão de sabedoria, ou ajudar, ou trazer esse momento em específico.
Sim, é que eu sinto um pouco de... Assim, eu entendo a sua questão perfeitamente, muito bem colocado. Mas como o papel do Joseph, né, dada a carta dele, é pra ter um papel mais de sabedoria, de guia, né? Porque é a carta dele que tem a lanterna, né? Esse papel de...
Uhum, sim.
Como se, enfim, um vigília carregando...
Amigo, mas ele guia com o dinheiro dele, ele paga tudo aquelas...
Sim,
ele guia.
Brincadeiras assim, à parte, eu vejo um desfalque dessa imagem, sabe, da sabedoria. Parece que ele não consegue comunicar, ou parece que ele não fica a par o suficiente dos mais jovens pra poder ser essa figura de mais sabedoria. Tanto que o Jotaro, até no final, achei que ele foi super grosso com o Joseph, assim, tipo, e aí, eu sou velho, vai ficar nesse buraco aí? Tipo, já foi, já, e a gente vê o Joseph de cima, ele engateando pra fora do buraco. Foi uma posição, assim, um pouco humilhante, eu diria, mas eu acho que rola muito nesse episódio, muito subentendido, assim, que tá rolando essa troca de personagem principal, né?
Será que isso não é mais uma crítica do Araki também? Ou a forma como a sociedade japonesa enxerga os idosos, né? Claro que tem, tipo, não tô querendo romantizar aí os idosos e tal, se você entender, né? Tem idosos são meio complicados e essa questão da vida. Mas também tem muito essa questão, né, da sociedade conservadora ou, tipo, você sentir que você tem que trabalhar muito pra poder bancar uma outra pessoa, sabe? Tipo, mesmo que aquela pessoa tenha feito por você muitas partes da vida e tal, mas são questões mais delicadas. Mas também pode ser uma questão dessa visão do Araki. Óbvio que o Jotaro não é a nossa melhor régua, porque ele é um cavalo, né? Ele é muito grosso. Então, tipo, não é a nossa melhor regra. Mas talvez seja uma visão também geracional de como o Araki enxerga a velhice, ou como ele enxerga uma pessoa que tá envelhecendo. Igual quando a gente fala das questões da mulher, né? Tipo, como o Araki enxerga uma mulher? Ou tipo, poxa, ela só é útil, igual a gente tava falando na temporada passada. Porra, você tem um hype muito grande em cima da Alice, mas tipo, na hora que ela vai fazer alguma coisa de verdade, ela não faz. Porque o Araki não enxerga as mulheres dessa forma, né? Ele enxerga, tipo, óbvio que ele vai fazendo uma evolução, mas ele enxerga as mulheres como precisam ser salvas, né? Ou tipo, mesmo que elas sejam fortes, ou tipo, se ela for forte, ela tiver uma luta, ela é feia, porque ela também não pode ser bonita e ela não pode ser boa no que ela tá fazendo. E aí, nessa questão da velhice, será que não é a forma como o Araki também enxerga a velhice? Porque você faz um personagem que antes, numa temporada, era bem adolescente, bem forte no movimento, e ele não perde essa mentalidade, mas o físico dele vai cobrando isso, e aí você tem outro jovem, e aí você fala, pô, é assim que os jovens enxergam os velhos.
É, exato, porque o Japão é muito, a gente sabe muito bem que existe essa cultura de ser extremamente respeitoso com os idosos, né? Até em empresa, tipo, você, ali é senioridade pura, sabe? Você só vale mais na empresa porque você está lá há mais tempo, né? Você é mais velho, você tem mais experiência. Só que aí essa visão é completamente jogada de ponta cabeça, porque a gente vê o Joseph nessas situações completamente humilhantes que, assim, vão totalmente contra o que a gente viu na temporada passada com ele. Que é essa pessoa muito mais empoderada, não sei o quê. E aqui ele só, tipo, vira um patetão. E vamos lá, vamos seguir aqui a nossa tradição, porque o Kanshou segue as suas regras e hoje vamos novamente com a carta do Tarô do Sol.
Bom, essa aqui é, tipo, uma das minhas cartas favoritas, mas é porque eu gosto muito de entidades solares no geral. Acho que são entidades muito boas de se trabalhar, e a própria carta do Sol, ela pode ser lida tanto como entidade, quando você trabalha essa questão mística, quanto, tipo, os significados, né? E aí, na carta tradicional, a gente tem um Sol mesmo, E esse sol tem uma face que me lembra muito o sol do Teletubbies. É meio assustador em alguns momentos, mas deixo aqui pra vocês o sol que tem um rostinho. A gente tem um campo de girassol também, né? Girassol é uma flor que ela vira pro sol, como ela tá nascendo. A gente tem essa faixa vermelha. Também esse muro, né? Campos que lembram tijolinhos. A gente tem esse cavalo e uma criança com em cima do cavalo com uma coroinha. E a nossa carta The Sun. A carta do Araki, né? Ela tem um sol mais agressivo. Bem, tipo, irritado. Como se ela estivesse bem puto. Um sol com uma cara bem de, tipo, realmente vou te queimar e te cozinhar em 70 graus pra cima. No restante da carta é só o sol mesmo. Porque ele não trouxe mais características da carta original. Só o sol em cima do Lucky Land. Símbolo que não pode faltar pra gente. E a carta do Sol, ela é uma carta que vem depois da carta da Lua, que é uma carta que a gente já viu, né? Mas, tipo, na narrativa, ela vem depois da Lua, porque a Lua aparece à noite. E a gente tem essa questão de que o Sol, ele é um momento de iluminação, né? Quando você tá falando da jornada do herói, ele pode ser uma situação em que você tava passando por muitas ilusões. No período da carta da Lua, você tava muito indeciso, você não sabia o que seguir. Na própria carta da Lua, a gente tem, né, essa questão de lidar com o animalesco e lidar com a razão. E aí a carta do Sol é a sua resposta, é o que vem depois, é tipo a alegria radiante que ilumina o mundo, é você se sentir confortável com aquela decisão que você tomou e você ter uma felicidade em relação a isso. Ela é uma carta bem relacionada à positividade, otimismo. É uma carta relacionada à diversão também, sobre a alegria de viver ou de vencer a noite, né? Porque quando a gente fala do sol, o sol, ele é uma figura muito importante em infinitas mitologias que a gente tem ao redor do mundo, porque o sol, ele é o que dá vida, a natureza, ela só cresce a partir do sol, é aquilo que aparece logo depois de uma noite turbulenta. A gente sabe que muitos perigos rondam a noite, né, nesse sentido. Aqui a gente pode até trazer uma característica interessante do sol também, que é o sol mata vampiros, né, e aí o Dio, ele quer conquistar o sol, né, tipo, é um objetivo dele. Dele, né, nesse retorno, né, que é o grande inimigo dele, além da família de Osta, é o Sol, né, que ele não pode sair, não pode matar todo mundo, né, o objetivo que ele quer alcançar, né, que ele fala que vai existir uma criatura que um dia possa dominar o Sol. Normalmente o Sol, ele tá relacionado com figuras masculinas, né, porque é uma questão de figuras provedoras ou homens, mas não em todas as culturas. Por exemplo, no Japão, o Sol é relacionado a uma figura feminina, né, que é a Amaterasu. Também tem outras que a gente consegue citar, mas aqui nesse Sol em específico dessa carta tem uma energia um pouco mais masculina nesse sentido. A criança, ela traz pra gente uma conexão com o espírito interior, e então, tipo, ela, vocês podem ver que ela tá nua, então é uma questão de uma nudez que é inocente. Uhum. Então, tipo, é uma criança que ela não tem nada a esconder, ela só tá brincando, ela só tá feliz, ela ainda não passou por os períodos em que a gente começa a enxergar a nudez de forma erótica ou de alguma forma. Não, ela só tá, tipo, vivendo a vida dela de uma forma inocente e pura. O cavalo significa a magnificência, então ele é tipo como se, independente dos pormenores que a gente passa na vida, ou das dificuldades, a gente tem que enfrentar tudo isso sem deixar cair, sabe? Tipo, continuando e lidar com o que a gente tá enfrentando. A bandeira vermelha representa a paixão e o calor, e os girassóis, eles representam os quatro naipes dos arcanos menores e os quatro elementos, né? E aí, é isso. Ela fala sobre positividade, vitalidade. Invertida, ela fala sobre pessimismo, excessividade de confiança. Porque é uma carta que ela fala bastante sobre confiança, né? Porque quando você tá numa energia solar, você alcançou o objetivo, você é uma pessoa muito solar, uma pessoa muito acolhedora, às vezes você pode chegar a ser arrogante, ou você ser excessivamente confiante, ou ao contrário, né? Tipo, você falta pra você uma energia solar, falta pra você ter mais confiança em quem você é, ou no seu trabalho, ou na situação que você tá vivendo, e você acaba ficando mais pessimista. e aí você não traz esse lugar. Eu acho que também, e aí é uma interpretação pessoal, eu acho que quando ela tá invertida, a gente pode falar dessa questão também do calor excessivo, mas não de temperaturas, do calor excessivo, tipo, de quando sufoca, sabe? Tá quente demais, ou esse ambiente, ou essa situação é quente demais pra mim, eu preciso de mais calmaria, ou a própria luz do sol, que no sentido energético de que às vezes é como se a gente estivesse tão cego pela luz do sol que a gente não enxerga o que tá na nossa frente, né? E esse talvez seja um ponto também que a carta mostra, né? Tipo, eles estavam tão preocupados com o sol na cabeça deles, com o calor, com esse perigo de enlouquecer ou de acontecer, que eles não estavam enxergando o espelho, que eles não estavam enxergando a situação.
Eu acho que, tipo, a carta, ela tá representada justamente nessa questão de o Joseph passar o episódio inteiro com um pessimismo muito foda em relação à própria incapacidade de resolver o problema, então ela tá invertida pra ele, e o episódio, ele se resolve no momento da desinversão da carta, né? Quando há um senso de otimismo por parte dos outros Crusaders em ter resolvido a questão, né? Então eu acho que é mais nesse sentido, assim, que a carta tá presente no episódio.
É, acho que você tocou num excelente ponto, Felipe. Muito bem que eu tava anotando aqui. Enquanto a Carol fala, eu vou anotando uns pontos que eu acho que podem se relacionar com essa questão do episódio. E realmente o Joseph foi foco desse negócio. Eu gostei muito sobre essa questão de conexão com o espírito interior, que é uma coisa que o Joseph, ele puxa muito. Tipo, ele fica meio demi-neutro, né? Vamos lá, pense no que fazer, sabe? E ele sempre tenta retornar àquele momento de quando ele era jovem e sabe, muito ligeiro. E faltou da parte dele essa grandeza do cavalo, da carta, perante os desafios. Então ele sentiu essa dificuldade em acompanhar o desafio e ele já ficou sem autoconfiança, sabe? Que aí foi o que eu falei antes. Parece que o Joseph inverteu os valores da carta dele, de ser comedido e, enfim, aí essa inversão da carta do sol corrobora muito com essa situação do Joseph. Parecer que tá sendo desfalcado do que ele já foi um dia, sabe? Então é realmente, assim, uma luta em que ele vai ter que aprender a confiar nos outros, porque agora ele já não confia tanto nele mesmo, e vamos ver se essa relação com os outros se desenvolve, né? Porque ele vai ter que deixar de ser essa figura central mais inteligente pra poder auxiliar os outros na jornada, né? E sem que isso abale a confiança dele como uma pessoa importante.
Eu acho que, na verdade, ele nunca foi comedido, né? É algo que ele, tipo, vai ter que aprender a ser agora, até porque, tipo, se a gente parar pra pensar que antes a gente tinha a figura do Avdol, que dava um certo balanceamento, né? Como, tipo, segunda pessoa mais velha, assim, nesse equilíbrio. Agora não, agora ele meio que pode não parecer, mas ele está no meio de vários adolescentes. Porque, né, o Jotaro tem aquele tamanho, o Kekyun também, o Bondar também, mas, né, são todos adolescentes, então, e ele como figura mais velha, ele já é um homem, né, mais velho, ele deveria ter esse equilíbrio que às vezes ele não tem. E aí, pensando na carta do sol, talvez ela invertida fale um pouco sobre como ele tá cego com a grandiosidade do passado dele, sabe? Ou, putz, ele tá só pensando nisso, ou tipo, ai, porque eu era muito sagaz, ai, porque eu era muito coisa, sabe? É sempre tipo, era, já foi, ou a gente tem que ser. Eu acho que o Araki, ele perde um pouco nisso, dele fazer conexões interessantes com as cartas. Que às vezes as cartas, dentro do próprio tarô, elas têm uma conexão uma com a outra bem interessante. Então, você analisar, e, tipo, e é uma visão pessoal, eu não consigo analisar o sol sem olhar como é que foi a lua. Porque é o que acontece depois, é uma coisa seguida. Aqui não, aqui a gente tem uma quebra, né? Porque a gente já viu a lua tem um tempo. E aí agora a gente viu o sol, mas elas não se conectam de fato. Eu acho que são conexões que narrativamente eu acho que vão ficar mais interessantes. E tipo, misticamente elas são mais interessantes, sabe? E diversas cartas que poderiam se correlacionar um com o outro, que às vezes o Araki acaba não trazendo. Mas é isso, o Araki não é exatamente médium, né? Ele é mangaka, então não sei se ele tem esse ponto, né? Não é tarólogo também, eu acho. Suponho. Não sei, né? Porque o Araki tem uns gostos meio estranhos, então ele pode fazer o que ele quiser.
Piririm, piririm, piririm. Alô, quem é? Sou eu, bola de fogo, calor tá de matar no canchô do bilhão.
no terceiro piririm caiu a ficha pra mim. Eu falei, não.
Nossa, na hora que ele falou piririm, eu já tava aqui na Praia da Barra. Uma mole, eu vou lançar.
É isso aí. Hoje alguém ligou pra mim e falou que tem 6 questões do Cachorro do Vilhão pra gente fazer hoje. Fácil, médio e difícil. Retomando aí o nosso placar de 23 pontos da Carol contra 30 da Nath. Lembrando que estamos ainda no episódio 10. Temos 15 pela frente, onde tudo pode acontecer. E aí a gente começa então com a Carol, já com a nossa regra, que de quem tá atrás leva mais. Ei, beleza. Carol, escolhe aí número 1 ou número 2.
Um segundo. Ai, ai. É, questão número 1.
Questão número 1 diz o seguinte, fácil, valendo um pontinho. O cheque que o Joseph assina tem o valor de... Letra A, $455,830. Letra B, $590,610. Ou letra C, $300,460.
Confesso que eu não lembro, então eu vou chutar B.
B de 590 mil, tá caro, tá caro. É letra A, resposta correta. Ele assina, ele paga um, assim, $455,000 num carro pra jogar fora pra 5 camelos que morrem.
Eu tava procurando sobre o carro especificamente, não sei se vai ser uma pergunta, eu não vou nem comentar muito, mas eu achei uma thread no Quora do pessoal tentando adivinhar quanto que eles gastam na viagem.
Toda?
Na viagem toda, tipo, até o Egito, tipo, e é muito bizarro, assim, tipo, mano, sei lá, uns $2 milhões, algo do tipo.
Caralho, mano. Ok, depois você passa isso pra gente, que agora eu fiquei curioso. É o tipo de coisa que eu gosto.
Tipo, se você perguntar, pô, eu quero saber esse negócio muito específico de como teria sido X coisa em Jojo, algum filho da puta já fez, assim. A fanbase é bem dedicada. Nath, questão 2, valendo um ponto. Quanto custa uma mansão em Tóquio? Alternativa A, $2,5 bilhões. Alternativa B, $4 bilhões. Ou alternativa C, $6 bilhões.
Eu vou de B.
B de boa! $4 bilhões. Tá correta a resposta.
Eu tava na dúvida porque, assim, ele fala por um range. Eu tô, tipo assim, eu lembro que ele falou, tipo, 2 e 4.
É, mas na legenda ele coloca um valor específico, mas na dublagem ele fala um range, aí eu não sei também. Então eu fui pela informação que apareceu na tela, caso você tenha assistido no legendado, que é 4 bilhões de ienes, que na cotação de hoje dá uns R$130 milhões. E a gente segue então com a Carol para as questões médias, número 3 ou número 4?
3.
Questão número 3. De qual país era a bandeira na camiseta do usuário de Stand do Sol? Quando ele morre, dá pra ver que ele está usando uma roupa. E é uma bandeira de um país. Quero saber qual que é. Letra A, se é do Japão. Letra B, Macedônia do Norte. Ou letra C, do Camboja.
Eu vou chutar Camboja.
C de incorreto, porque a correta era Macedônia do Norte, o sol amarelo com o fundo vermelho.
Tem uma Macedônia do Sul?
Eu não sei se tem do Sul, mas do Norte tem.
Deixa eu ver. Tipo, mas a gente tem Mato Grosso do Sul e não tem Mato Grosso do Norte, é só Mato Grosso.
Exato. Deixa eu ver. Macedônia do Sul não tem, mas se você procura, tem um disputa sobre o nome da Macedônia. Parece que, peraí, entre 1991 e 2019 ocorreu uma disputa sobre o nome da Macedônia entre a Grécia e aquela que é hoje conhecida Macedônia do Norte. Então não
é,
tem
a Grécia seria a Macedônia do Sul.
Mas vamos lá então, Nath. Questão média número 4, valendo 2 pontinhos aí. A Cessna é uma fabricante norte-americana de aviões que durante a Segunda Guerra Mundial fabricava principalmente, alternativa A, monomotores, B, bimotores ou C, jatos executivos.
Monomotores?
Correta resposta! Agora que eu parei pra repensar essa questão aqui, não faz sentido fabricar jato executivo na Segunda Guerra Mundial, né? Tipo...
Mas os primeiros motores a jatos foram desenvolvidos no final da Segunda Guerra. Inclusive, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, chegou a usar alguns Messerschmitt que usavam 2 motores a jatos. Então, assim, não tá tão fora.
Olha só.
Vamos lá, Carol, pro seu último respiro de sorte da noite. Número 5 ou número 6? Tá difícil.
Número 6.
Número 6 diz o seguinte... O vento solar é a emissão contínua de partículas carregadas provenientes da coroa solar. Feito de plasma, ou seja, quente pra dedéu, o vento solar flui a uma temperatura de... Letra A, 1 bilhão de graus Celsius. Letra B, 100 mil graus Celsius. Ou letra C, 10 mil graus Celsius.
Não sei, vou chutar a letra B.
Letra B de 100 mil graus Celsius, estava quase lá. A gente tem 1 milhão de graus Celsius, a resposta correta. Lembrando que na superfície do Sol temos temperaturas de aproximadamente 5 mil graus Celsius, mas no interior do núcleo do Sol podemos chegar até 15 milhões de graus Celsius.
Menos do que estava fazendo aqui em São Paulo na semana passada.
Não, mas no Rio de Janeiro...
Na cidade. É só mais um show da Taylor Swift. Sim.
Vamos lá, Nath. O vento solar é a emissão contínua de partículas carregadas provenientes da coroa solar. E feito de plasma, o vento solar flui através de velocidades de até... Alternativa A, 1.200 km por segundo. Alternativa B, 900 km por segundo. Ou alternativa C, 700 km por segundo.
Ah, vai de B.
Alternativa B de puta que pariu, como assim você chutou e acertou todas? Nath, simplesmente...
Não é possível, mano.
Imparável. A Nath tem, tipo, um stand que vê o futuro.
Ela tem.
Só pode.
Eu que leio cartas e ela que vê o futuro. É assim que funciona.
Correta resposta, 900 km por segundo no chute. E a gente tá chegando a um placar um pouco mais afastado hoje, com 36 pontos pra Nath. A Carol, infelizmente, não pontuou, mas é aqui... que fica cimentado pra todo mundo que tá ouvindo, que vai ouvir as próximas edições com o Show do Bilhão, é, eu vou roubar. Então, esperem, aguardem, porque vai vir coisas legais daqui pra frente, porque eu já tive ideias, compartilhei com o Felipe no privado e vou tentar desenvolver umas dinâmicas legais pras nossas edições do Show do Bilhão.
Chegamos no convés! Onde é que tá a Nath?
Olha ali, tem uma mancha de sangue e logo do lado tem um buraco no chão?
Pera! Olha bem, o metal tá distorcido pra cima e não pra baixo. É como se algo tivesse saltado pra fora do convés, como um tubarão caçando sua presa.
E o que isso significa? Estamos lidando com um estante que pode dobrar até o metal tão facilmente?
Exatamente. Mas não se engane, pois este não é o único truque de meu stand. Sepultura!
Para de se esconder, seu covarde! Onde é que tá a Nath?
Ela está... presa em outro compromisso.
Quem é você? E o que você quer com a gente? Diga logo!
A única coisa que vocês precisam saber é que eu, Vila Lobos, impedirei vocês de atrapalharem os planos de Deus.
Olha lá! Da parede! Tá saindo... um homem! Ele tá dobrando metal como se fosse papel!
E você? Você precisa lembrar de seguir o Canshow em todas as redes sociais e @canshowpodcast no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queiram apoiar a nossa jornada, entre em apoia.se/canshowpodcast e ajude com a quantia que couber no seu bolso. Não se esqueçam de assistir os próximos episódios, pois nós estaremos lá!
Este podcast foi editado por Nate Clayman.